Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para as negociações do boi gordo e também entendendo o que pode acontecer, principalmente a partir da próxima semana. A gente tem duas situações aí a serem analisadas: a questão da demanda, da força da demanda, principalmente nessa semana e também no domingo, que é Dia das Mães, é uma tradicional data de consumo de carne. Em função das comemorações, mas também a gente precisa olhar para uma ampliação das escalas que começa a ser registrada. Quem analisa para a gente esse mercado é o Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. Já está aqui com a gente por telefone. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação. Vamos começar com as expectativas aí, Caio. É uma semana importante para a gente analisar demanda. O que está acontecendo até agora? O que dá para perceber desse mercado, desse consumo até agora, Caio?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Essa semana é uma semana que sempre observamos como sendo uma semana muito importante com relação à sensibilidade do consumo doméstico. É uma semana, a primeira semana, onde a injeção de recursos monetários na economia, por ser semana de pagamento de salários. E também estamos junto com o feriado do Dia das Mães, né, que acaba, querendo ou não, auxiliando um pouco aí na questão do consumo doméstico, que tem estado, durante essas últimas semanas, muito aquém do que gostaríamos em função do coronavírus. Então, é uma semana importante, uma semana que dará as projeções para o restante do mês.
Mas já tem alguma sinalização de aquecimento de consumo aí? Preço de carne, redução de... De estoque, enfim, alguma coisa mensurável, Caio?
O que a gente tem notado, conversado com o pessoal mais do atacado e do varejo, é que há um grande estoque de carne desossada, então aquelas peças que estão embaladas a vácuo dentro dos supermercados, essas estão com estoque bastante elevado. E aquela carne com osso, que é oriunda de açougue, essa está um pouco menor. Então, o consumo está vindo mais da carne com osso do que da carne desossada, de fato.
Isso reflete um pouco da questão econômica também, né, Caio? E do tipo de consumo que está acontecendo nesse momento, né?
Exato. Nossos últimos estudos que nós temos feito um grande estudo sobre a questão dos impactos do coronavírus e a nossa retomada econômica. Nós temos observado que as proteínas que mais têm subido de preço é o peito de frango e o ovo, né, dentre todos os cortes, bovinos, suínos, etc., a gente tem percebido que tanto o peito de frango quanto o ovo têm subido de preço. E são os únicos que têm seguido nesse caminho. Alguns cortes dianteiros, bovino, têm subido, mas isso é muito em função da escassez desses cortes no mercado interno, uma vez que a China acaba comprando grande parte desse volume.
Bom, mas dá para ter alguma expectativa, Caio, com uma demanda mais aquecida?
Olha, a expectativa sempre ela é positiva, né? Mas eu acho que quanto mais tempo nós permanecemos aqui em São Paulo em quarentena e com a possibilidade até do lockdown, isso acaba querendo ou não impactando muito a questão da demanda, né? Nós estamos falando de economia praticamente paralisada. Por mais que nós tenhamos hoje apenas 49%, 50% da população em casa, né? Dados os números estaduais. Aí nós estamos falando de uma economia parada. Então, a economia parada acaba refletindo em menor consumo pelo poder de demanda, né? Pelo poder econômico. Então, as pessoas, principalmente as classes menos favorecidas, acabam tendo uma retração da renda e ela acaba optando por proteína mais barata quando ela consegue optar por algum tipo de proteína, né? Então, a expectativa é positiva, mas quanto tempo mais ficarmos em quarentena, isso pode trazer algum impacto, sim, no consumo.
E eu imagino que a expectativa em relação ao Dia das Mães também seja comedida aí, porque tradicionalmente, ou aparentemente, né, Caio, a gente não vai ter aqueles tradicionais almoços em família, em função do isolamento social, não?
Eu acho que o consumo das famílias não deve sofrer tanta alteração. Eu acho que o consumo mais de restaurante, né, porque, querendo ou não, é uma data onde as pessoas acabam indo em restaurante. E hoje a gente tem o food service basicamente paralisado. Então, esse acaba sendo o grande ponto que acaba impactando um pouco aí na questão do consumo. E lembrando que esses são os cortes de maior valor agregado.
Por isso que tem esse estoque sobrando aí, né?
Exato, exato.
Agora, ô Caio, você lembrou também da questão aí da oferta começando a aparecer, oferta de animais. Qual o poder que isso tem em relação à formação de preços e se essa demanda, principalmente, não se confirmar ou se confirmar de forma pontual só, hein, Caio?
Eu, como economista, eu acabo sempre olhando o lado, na minha opinião, a demanda sempre é o que puxa preço. Nunca é oferta, oferta sempre tem. Mas o que eu tenho observado é que com essa questão do frio mais forte, com o tempo mais seco, a gente tem observado que algumas regiões, principalmente Mato Grosso do Sul, não tem chovido nas últimas semanas, nossos monitoramentos já têm mostrado que a oferta começou a entrar de fato em alguns estados mais que outros. Mas, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando aí com a escala de abate para São Paulo em 7,3 dias. Se a gente for olhar desde o primeiro dia de 2020, esse é o maior número que nós temos na nossa trajetória. Então, hoje, São Paulo está com a escala mais confortável. Demorou um pouco mais que outros estados, justamente porque a chuva deu uma estendida um pouco maior que, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Então, só que nosso monitoramento já mostra que a curva de escala já tem aumentado. Então, isso já nos mostra que a oferta pode ter entrado.
Mas
então, já era esperado essa oferta. Agora, a grande pergunta é se essa oferta vai ser muito pela demanda ou pouco pela demanda.
Então, não dá ainda para saber se vai ser suficiente para pressionar a cotação.
Ainda não é suficiente. Teremos que ter mais informações, principalmente hoje é dia 6 do 5, mas já mostram disso que, muito provavelmente, essa curva entre oferta e demanda, a oferta está aumentando. Agora, vamos ver como vai ser a demanda para que a função dessas duas variáveis vai dar o preço. Então, por isso que é muito importante que a demanda sustente, dado que a oferta parece que começou a entrar.
Mas o problema é que a demanda ainda é uma grande interrogação, né?
É uma grande interrogação. Há muitas coisas que hoje se falam sobre a demanda. Há a possibilidade de abertura de novos frigoríficos para a China. Esse é um boato que tem rolado no mercado. Há a possibilidade de nós sairmos da quarentena e o consumo retomar nas próximas semanas. Isso também pode acontecer. Então, acho que ainda tem muita dúvida. Eu tenho muita dúvida sobre o que vai acontecer daqui em diante com relação à demanda. Eu, particularmente, acho que nós teremos uma demanda trabalhando na estabilidade no curto prazo e longo prazo. Eu continuo com um cenário um pouquinho mais cético sobre o poder aí que nós teremos em função da renda aqui no Brasil.
Muito bem. Isso é mais negativo para o preço da arroba, então, mais longo prazo.
Isso é um fator, né? Acaba aí. Bom, aí outro fator que pode colocar nessa balança é como vai ser a oferta de gado 2020. Nossas pesquisas têm mostrado até retração de 25% na intenção de confinamento para o segundo semestre. Então, obviamente, são feitas várias pesquisas e esses números mudam de tempos em tempos, mas hoje nós estamos falando de uma retração de 25% no número de animais confinados. E isso poderia pesar também na balança sobre a queda do preço. Se nós tivermos uma demanda baixa, mas uma oferta também baixa, pode ser que o preço acabe dando uma sustentada.
Ok, a questão da regulação entre oferta e demanda aí, mas essa possibilidade de retração no confinamento em função de custo, Caio?
Tem custo também, principalmente pelo preço da reposição. Também tem a variável insumos como o milho, porque o milho estava numa trajetória de queda, todo mundo falava na possibilidade de retração do consumo doméstico, dado o preço do etanol de milho, etc. Mas nós temos alguns fatores impactando muito fortemente o milho. Principalmente o dólar, mas o segundo que a gente tem visto falado desde o ano passado, que é clima. Né? Nós somos numa fase das lavouras onde era necessário a chuva. E nós não temos observado chuvas e ainda tem a possibilidade de geada nos próximos dias. Então, tudo isso acaba impactando o preço do milho, que continua subindo. Então, você tem um preço de reposição firme, um preço do milho também firme. e não vê a arroba no mercado futuro também em alta, isso acaba estimulando o confinamento. Então, muitos daqueles que fazem o confinamento, que compram já direto para colocar esse animal no coxo, acabam retraindo e isso acaba impactando na questão da oferta.
Muito bem. Então, existe uma possibilidade do mercado se regular para baixo aí. Demanda retraída, mas oferta retraída também. Equilíbrio de oferta e demanda, preço estável.
Exato. Eu, particularmente, acredito que nós teremos um cenário de muita estabilidade ao longo de 2020, mas ainda um cenário muito incerto, né? Eu acho que qualquer análise hoje de longo prazo é plausível. Eu acho que falar que a arroba pode ser 250 é uma análise plausível, até porque nós temos a questão da exportação que pode beneficiar muito o Brasil. Nós temos feito alguns estudos sobre o potencial brasileiro de exportação para o mundo inteiro, dado essa crise nos Estados Unidos, dado a possibilidade da China precisar de mais proteínas, lembrando que a China proibiu recentemente o consumo de animais silvestres. Então, qual que é o potencial brasileiro? Então, nós poderíamos ter as exportações auxiliando muito no ano de 2020. Então, uma análise que o arroba pode subir a 250, ela é plausível. Como uma análise também de que a arroba possa cair até 170, também é plausível olhando a demanda interna. Então, acho que é um ano de muita incerteza. Nós temos muitas dúvidas, principalmente em função do coronavírus. Será que isso daqui vai acabar agora? Não vai acabar agora? Então, é um ano muito incerto. Mas eu tenho trabalhado com a arroba permanecendo estável ao longo de 2020 inteiro.
A estabilidade que você fala é em torno do quê? Dos R$200?
Em torno de R$200, mais ou menos. Assim, é o preço que eu tenho trabalhado. Vai muito em linha do mercado financeiro hoje, mas o que eu acredito que possa acontecer ao longo dos meses é a distinção entre o preço de animal convencional e animal de padrão China. Então, eu acho que essa é uma variável que veio para ficar. Eu acho que essa diferença entre preços de animais tipo exportação e animais tipo consumo doméstico. Eu acho que isso, nós teremos dois preços daqui em diante praticados quando falamos de preço da arroba.
A tendência é se distanciar cada vez mais, então?
Acredito que sim. Acho que não tanto no segundo semestre quanto no primeiro semestre, por uma questão de oferta desse tipo de animal. Mas eu acho que nós teremos os frigoríficos precificando animais de padrão China, principalmente, num valor, e animais de padrão doméstico em outro valor. Por função da característica de animal, eu acho que nós teremos uma distinção entre esses valores.
Hoje isso já acontece, mas você acha que pode alargar essa distância, então?
Eu acho que no segundo semestre essa distância deve ficar um pouquinho menor, não tanto como estamos agora, mas eu acho que nós teremos essa questão de dois preços para dois mercados, eu acho que é algo que veio para ficar. E algo que ano passado ainda estava muito confuso, porque foi algo muito repentino, e eu acho que nesse 2020 tudo me leva a crer que vai ser algo mais entendível, mais estudado, mais estratégico. Então pode ser que nós tenhamos, por exemplo, o preço do animal China subindo de preço e o animal do mercado doméstico continuando estável. Isso pode acontecer. Então, eu acho difícil nós tenhamos um cenário que o animal China acabe puxando o animal do mercado doméstico.
Entendi.
Como aconteceu, por exemplo, ano passado, no final do ano passado.
Pois é. Agora, eu queria explorar um pouquinho mais, Caio, essa sua análise, né, o que você chamou aí de análises plausíveis, para arroba R$250. Para que isso aconteça, é preciso aumentar a exportação e não ter, como a gente viu no final do ano passado, gado disponível para atender o mercado, certo?
E mais um fator seria a demanda interna mais
reaquecendo,
aquecida.
Né?
Tá. Reaquecendo. Eu acho que é plausível pensarmos isso. Eu acho até que a exportação vai se prender bastante positivamente para 2020. Agora, a grande questão é o mercado doméstico. E aí eu lembro de alguns números que nós temos sobre a questão da elasticidade de renda, né? A redução de 1% na renda, ela acaba gerando impacto negativo no consumo dianteiro bovino. Então, se falarmos de uma retração do PIB brasileiro de 5%, se não me falha a memória, ontem saiu alguma agência de risco falando em 4%, qual será o impacto disso no consumo de carne bovina? Então, esse é o grande X da questão. É, para frente, meu receio não é a exportação, meu maior receio é o mercado consumidor local. Como será daqui em diante? Será que teremos a onda, a recessão? Será que não? Qual será o tamanho dessa onda? É um ano de muita incerteza, né?
E esse segundo argumento justifica aí aquele cenário da arroba 170.
É, exato, porque assim, a China pode voltar a comprar muito mais carne brasileira, pode, mas nós temos alguns dados vindos da China, até toda sexta-feira eu tenho acesso a esse dado da nossa equipe lá da China, e mostra que o preço do porco na China começou a cair de preço. Então, isso pode mostrar alguma coisa, algum indicativo que as exportações para a China podem ocorrer, mas não em volumes como a gente gostaria. Então, tudo eu acho que nesse momento é plausível de alguma análise. Então, pode ser que a China não compre tanto quanto a gente está esperando, pode ser que a Europa compre menos por questão de recessão na Europa, como pode ser do outro lado que o Brasil tenha que subsidiar o mundo inteiro na questão de exportação, a China precisando de proteína, os próprios Estados Unidos, a Europa, Oriente Médio, até alguns países que a gente exporta aqui na América do Sul.
Ou seja, são cenários que a gente está comentando aí, possíveis para acontecer no segundo semestre, e nesse momento a gente vê aí um cenário estável, mas uma possibilidade aí de que a oferta possa se sobrepor à demanda no primeiro momento, pressionando os preços, mas a possibilidade aí de equalizar isso, ela pode acontecer a partir do momento que a gente passe a depender só de confinamento, certo?
Exatamente, exatamente.
Muito
então,
bem.
Acho que tem muita incerteza, mas eu acho que, muito provavelmente, o caminho seja o da estabilidade aí, principalmente nesse curto prazo. Vamos ver como ficará a questão do consumo doméstico e torcer para que melhore, porque aves e suínos, a leitura que a gente tem feito não tem sido das melhores. Os preços caíram e muito, mas a proteína bovina, como nós tiramos o pé do abate, isso acabou ajudando a sustentação dos preços, mas pode ser que esteja próxima nessa brincadeira.
Muito bem. Vamos ficar de olho. Caio Toledo, obrigado pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Abraço, boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Valeu, abraço para você. Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone, comentando o mercado do boi aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidamente o fechamento das negociações lá na B3, o maio fechando aí a R$ 196,50, recuando 0,1%, junho encerrando estável a R$ 195,00, julho subindo a R$ 196,00, uma alta de 0,26%, e o outubro, R$ 197,50, com queda de 0,5%, ou seja, um mercado bastante indefinido, aí, sem direção lá na B3. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 201,90, teve uma alta de 0,77%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem o fechamento do mercado da soja. Continue com a gente. We'll be right back.